E tá começando mais uma edição do Supernova Show. Na verdade, eu tenho que, como eu tô em São Paulo, a gente tem que falar Supernova. Ou então Supernova Show. Tô aqui em plena BGS, sabe com quem? Sabe com quem? Zapt.
Raimundo Nonato. Quanto tempo a gente grava, né? E a gente resolveu gravar porque é uma ocasião especial. Primeira vez que parte do time tá reunido pessoalmente. E é isso, mais uma vez que a gente tá aqui falando sobre BGS. A gente falou sobre a BGS do ano passado. Mas dessa vez a gente cobriu bem mais coisas e conseguiu fazer mais coisas do que a gente realmente queria.
E não quero prometer nada não pra vocês, porque a gente ainda não conversou direito sobre esse periodicidade e volta do podcast. A gente tá com vontade de voltar, a gente tá com uma reestruturação em mente, tá focando muito no site. Antes de a gente começar propriamente as andanças, as correrias daqui, bom, a gente dá essa nota de esclarecimento que a gente deu esse sumiço nas edições de podcast, mas pra quem não sabia, a gente tava fazendo outros corres mais dentro do Supernovas. Pra quem não sabe, sabe que a gente tinha um número interessante de ouvintes no supernovas.gg, que é o nosso site aí desde maio, que a gente tá fazendo matérias, hard news, reviews, vídeos, tá entrando no TikTok, na dancinha e logo mais no OnlyFans.
É basicamente o que vocês vão encontrar no site, que repetindo o endereço para quem quiser acessar, é supernovas.gg. É basicamente o que a gente já fazia nas edições do podcast. A gente fala sobre notícias e tem as reviews, né? Só que agora a gente tá com algo a mais, porque lá no site a gente pode escrever outras coisas sobre jogos que a gente não tinha tempo de falar no podcast. Então você vai encontrar lá muito texto autoral sobre jogos novos, antigos e jogos desconhecidos.
E podcast não está morto como mídia, site também não, gente. Consuma esse tipo de conteúdo. Nem tudo é só dancinha no TikTok. Apesar de que a gente tem nosso TikTok. Mas a gente fala de jogo lá. Fazemos análises curtas de jogos. Pretendemos fazer mais conteúdos. Inclusive, o conteúdo dessa BGS 2023 que a gente vai postar lá. Então, se você quer ver nossas caroscas lá, suja, acessa nossa rede Supernovas TV. Em qualquer uma dessas aí. Instagram, TikTok, até Twitter mesmo. Segue a gente lá que você confere todo o nosso trabalho visual também, de fotinhas, esse tipo de coisa. Vamos começar, então, a falar da E3. E3 do Brasil.
E3/BGS.
A Zapt, ele tá aqui com a cartelinha carimbando todos os dias da BGS. Aí a feira começou no dia 11, que caiu numa quarta-feira. Dia 11 foi o primeiro dia da imprensa, né? O primeiro e único, no caso, com acesso. E ele teve a oportunidade já de começar a conferir algumas coisas interessantes, mas antes de falar propriamente dos jogos, diz aí, Zapt, como que foi a andança, o clima, o que você achou? Tá muito cheio, conheceu muita gente legal, como que tava?
É sempre muito bom você vir em uma feira de games, porque é uma coisa que a gente trabalha e é uma coisa que a gente gosta de ficar falando. Então, se a gente tem uma oportunidade de vir alguns dias para experimentar os jogos, e agora como a gente está levando o projeto bem mais à frente, como realmente assim, a gente desejava, a gente iniciou o site, como a gente já falou no começo do programa, então eu vim e eu fui diretamente buscar, como é que eu posso dizer, conhecer as pessoas que trabalham, né, já com isso, do ramo, pessoas que inclusive a gente já falava por e-mail, né, a gente começou falando com algumas pessoas por e-mail e algumas delas eu conheci aqui, pude conversar e ver mais sobre esse ramo, porque assim, antes de começar a escrever sobre games, era uma coisa que eu tinha em mente de tipo, cara, parece ser bem fácil. E na verdade não é. É mais difícil do que as pessoas podem achar. Não é só você sentar na frente do computador e digitar meia dúzia de palavras.
A diversão é só um dos fatores.
Exatamente. Por exemplo, a gente tem a diversão, que é jogar o videogame, assistir as apresentações, mas depois a gente tem que criar um conteúdo em cima disso. E a gente tem que criar algo que seja original. A gente pode ficar saindo copiando.
Sobressair também.
Exatamente. A gente não vai chegar e sei lá, abrir o site e ler a notícia de alguém que já escreveu lá.
E a gente reluta muito com essa coisa de fazer o conteúdo em prol de numa regra específica para que consiga, através de números de algoritmo, servi-lo. A gente faz isso sim, como todo mundo, para poder alcançar um público, porque hoje em dia as opções de entretenimento, de conteúdo são muitos. Costumo brincar que tem mais produtor de conteúdo do que gente normal no mundo. Mas a gente tem sempre aquele, busca aquele equilíbrio de trazer um texto do coração, um texto bem escrito, um texto que não busque somente fazer a tarefa de entregar ou a review por entregar a review só para estar bonito lá no site. Então a gente tem muito orgulho do conteúdo que a gente faz e um deles é estar aqui na BGS.
E nesse dia da imprensa, ele foi, junto com o dia de hoje, esse dia que a gente está gravando, um dos dias que eu mais pude aproveitar e que eu mais pude criar coisas em cima, né? Assim, eu ainda não escrevi, não passei ainda pro site. Só a preview do Sonic, que é um jogo que já saiu, né? Que a gente jogou antes do lançamento aqui na VGS. Mas a gente encontrou o desenvolvedor de um jogo que a gente analisou lá no site, que foi o Daymare, né? Que é a continuação, que é uma continuação que ao mesmo tempo é uma continuação e um prequel, que ele é antes do primeiro jogo. E aí foi uma experiência diferente, porque a gente...
Review no site.
Isso, o review tá lá no site, pra quem quiser ler, é o Daymare 1994. Sandcastle, o nome completo do jogo. E aí a gente, eu acabei esbarrando com o stand desse jogo e eu fiquei curioso, né, para jogar mais, porque eu já tinha esse contato, tinha esse apego, esse carinho, porque foi um produto que a gente cuidou pro Supernovas. E lá eu conheci o desenvolvedor do jogo, que é o Mario, e eu pedi conversar um pouco. Não, é uma coincidência que ele realmente, o nome dele é Mario e ele é italiano.
Então ele é só o tio do Ezio, gente, não é o Mario Bros.
É, exatamente. Então, assim, foi algo... Eu fiquei bem feliz, apesar de que é cansativo demais.
Muito. Porque, assim, traga seu melhor sapato.
Não, traga seu melhor sapato e, por favor, traga o seu melhor desodorante.
O negócio tá foda.
Que a situação é complicada, meu.
Jornalista fede.
E assim, apesar de ser cansativo, é algo que a gente tá buscando sempre fazer com a melhor qualidade possível que vocês possam ter. E assim, a BGS é isso, cara. É cansativo, mas se é algo que a gente quer, a gente tem que fazer. E a gente quer continuar, né, trazendo pros outros anos, BGS 2024, 2025. E é uma pena que a gente também não pode acompanhar tudo, né? Também que é impossível. A gente teria que ter uma equipe, sei lá, de 8 pessoas para cada um ir para um canto e conseguir cobrir a feira inteira.
É muito fácil de se perder, os olhares trocam de atenção, de foco, e toda hora para você ver uma coisa diferente é uma coisa muito boa.
Exatamente.
Então, antes da gente ir pro nosso conteúdo principal, deixar um grande abraço pro Rafa, que também está sendo o nosso cameraman aqui no evento, tirando várias fotos. Vocês vão ver a foto dele com o Fred Krueger na nosso Instagram e nosso Twitter.
Salve aí pro pessoal do que ouve Supernovas, e é isso aí. Valeu.
Então, seguindo aqui, vamos para um dos recheios. Nos recheios de conteúdo, que muita gente veio para cá para atrás disto, atrás de uma flor da papoula, a flor que te deixa muito doidão. A gente, a convite da Nintendo, experimentou o tal do Super Mario Wonder, que sai agora já coladinho, no dia 20 de outubro, que foi muito impressionante, né? A Sony saiu fora do evento, Xbox, já no Xbox também, né? Mas... surpreendentemente, a Nintendo tá com essa empreitada aí de traduzir jogos, e aí trouxe um stand dela grande, muito animado, né, aqui pra BGS. Mas quanto ao jogo Super Mario Wonder, Zapt, você que tá com encontros com o Mario, encontros esporádicos através das décadas, sua impressão do Super Mario Wonder?
Ah, cara, o Super Mario é, assim, é impossível. Eu costumo, sempre quando a gente vai conversar mais sério sobre videogame, isso aqui é uma regra. Eu acho que quem gosta de videogame, ele não discorda. É impossível você falar de videogame sem poder falar de Nintendo. E necessariamente impossível não falar de Super Mario. E a gente jogou o Super Mario no Dia das Crianças. Então eu achei isso um pouco simbólico, né? Que é o retorno de um jogo 2D e de um personagem que marcou muito esse período da nossa vida. E, cara, eu só quero ter esse jogo em mãos pra destroçar todas as fases, porque é, sei lá, o Wonder dele é um, assim, um nome que cai como uma luva. É maravilhoso, assim, é perfeito. É um jogo que você começa a jogar e você não quer parar. Simplesmente assim, você quer passar 18 horas seguidas jogando, se possível. E é assim, a Nintendo fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que são jogos divertidos e jogos que não enjoam.
É. Eu não sei se você viu na apresentação da Nintendo, pô, era pra estar essa fase lá, cara, como teste. Que a fase era, o jogo numa área lateral, e tem uma fase que você pega algum tipo de power-up, não sei, ativa alguma coisa que você passa a ver assim. Você tá aqui e passa a ver assim.
Ah, vira Hotline Miami.
Isso. E o fundo da fase vira o chão.
Uhum.
E o que era parede antes vira outro. Vira buraco. Vira
plataforma.
Muito louco.
É insano. Muito louco. O Super Mario Wonder é insano. A gente sabe que a Nintendo, quando se trata de cuidar de todas as suas franquias, principalmente Mario e Zelda, ela dá show. É absurdo.
Eu sou um pouco crítico dos jogos New Super Mario. Eu não sou muito coisa, muito lá, essas coisas com a arte deles, não. Eu curto muito o Super Mario 2D pixelzinho, pintadinho, bonitinho. Mas esse aqui, apesar de vir de uma evolução desses moldes do New, achei que ele traz uma evolução de gráfico muito bonita pro jogo. Claro, aquilo de sempre, né? São jogos mais simplistas de grafismo, e isso faz com que você possa ter 60 FPS, que é muito bom pra precisão dos controles. Falando em controle, eu senti que ele tá um pouco mais leve, lembra muito o controle de Super Mario World, então você tem um controle aéreo muito melhor do personagem. Isso eu falo em relação ao New, que às vezes eu senti ele muito flutuante, assim. Uma coisa, é uma crítica que eu tenho do Sonic, mas se começar a falar de Sonic, eu falo a meta. A gente pôde experimentar só duas fases, foi bem curtinha a demo. Mas eu acho que esse é um jogo que, em termos de Mario 2D, vai se destacar e tirar um notão. Vai tirar um notão.
Isso daí, assim, eu acho que, em termos de jogos de 2023, por mais que ele esteja saindo próximo, assim, entre aspas, do fim do ano, ele vai aí listar aquelas listas que o pessoal gosta de fazer no YouTube ou site dos melhores jogos de 2023. Sim. É absurdo. É muito bom mesmo, muito bom. Só um ponto, eu fiquei muito curioso para saber como que vai ser, isso também é uma crítica que eu tenho ao novo jogo de Sonic, que também está saindo, que é outro mascote famoso, de como que vai ser a utilização dos power-ups contra os bosses. Porque a gente sabe que as batalhas contra chefes no Super Mario é um evento, né?
Uhum.
Quando vai finalizar a fase. E eu quero saber muito como é que vai ser o uso dos power-ups nesses confrontos.
Tive já uma ideia foda de matéria lá pro site. Sonic Superstars versus Super Mario Wonder. Qual é o melhor? Quem se saiu melhor?
Ah, aí dá um up mesmo, hein?
Façam suas apostas. Time Sonic, time Mario, e a gente resolve isso lá depois numa enquete no Twitter.
Eu sou muito fã de Sonic, mas eu tô casando escondido 50 no Mario.
Eu tô muito curioso pra ouvir a música do Sonic Superstars. Pode jogar um pouco, mas não prestar atenção no áudio ainda, porque geralmente eu acho as músicas dos Sonics antigos, os primeiros, muito melhores que as músicas dos Mario clássicos. Mas vamos ver. Vamos ver essa rinha aí, são dois jogos saindo juntos. O Sonic saiu dia 13, né?
Saiu dia 13.
Então já tá na área aí. Já a gente tem análise do tanto de um quanto outro, e vamos espetar essa briga aí de Mario versus Sonic, já que saíram juntos, estão pedindo pra briga mesmo. E mês que vem tem mais porrada da Nintendo, com mais Mario, com remake do Super Mario RPG.
Ai!
Novembro tem Super Mario RPG. Mais a Nansa de Zapt, dessa vez ele que experimentou, não um, mas lá no stand da SEGA, dois títulos Yakuza. Zapt, lembrando que além de ele estar começando agora, se dele tenha uma inveja, morro de inveja disso, primeira vez jogando Breath of the Wild, ele tá conhecendo melhor a série Yakuza agora. Então ele tem um caminho longo pela frente. Você jogou o Yakuza Ishin, né?
Isso, foi o primeiro que eu joguei, o Ishin, que tem análise. também. Mas aí agora eu tô atrás de jogar toda a saga. E aí a SEGA trouxe dois títulos que eles ainda não saíram. Um deles sai nesse ano, em novembro, mas me fugiu agora a data correta. E o outro ele só sai no ano que vem.
Acho que é 9 de... Não, não levem em consideração, mas eu acho que é dia 9 que a gente tá vendo o vídeo.
Verdade.
9 de novembro.
É.
Então, é o The Man, né, que é o dia 9.
The Man Who Erased His Name. É um nome muito grande.
O homem que apagou seu passado. Porque ele conta eventos, né?
Entre... É do Kiryu, porque assim, é... Atenção, spoilers da Yakuza. É, o Kiryu, em um determinado ponto da saga, ele vai fingir ali que morreu. E aí agora esse jogo ele conta o que aconteceu com ele nesse período.
E a série Yakuza tá se tornando... Tornando braços, bifurcações de jogabilidade e tal. Então isso pode confundir um pouco. No sétimo, a gente teve uma mudança total para jogo de batalhas e turnos. Muito louco. Like a Dragon, né? E a série agora tá levando esse subtítulo. Like a Dragon, The Man Who Erased.
Exatamente. Like a Dragon, Gaiden.
The Man Who Erased His Name. Caralho. Então vai ficar complicado o negócio aí. Então, só pra não ter confusão, eu mesmo tô com essa dúvida. The Man Who Erased His Name, a jogabilidade dele é de porradaria.
Porradaria livre. Franca, livre. Uh-huh. Você vai controlar o Kiryu, um agente. Ele tá vestido como um agente Smith do Matrix, parece. E agora a jogabilidade ela tá infinitamente mais fluida. Assim, já era muito fluida, né, na franquia. Mas agora tá infinitamente melhor, porque esse cara ele tem uns gadgets de espião, ele tem uma coisa chamada teia de aranha, que ele meio que joga uns fios, eu não sei se esses fios são, me pareceu algo tecnologia meio Tron, e aí quem tiver na frente ele enrola, aí você ou você pode puxar no melhor estilo Scorpion, pra você continuar o combo, ou você pode pegar esses caras e jogar contra a parede ou contra outros inimigos.
Caraca, mas isso já que eu acho que entre um e dois, se eu não me engano, a série Yakuza começa nos anos 80. Isso, então é uma tecnologia dos anos 80.
Cara, ele é um agente secreto, então acho que ele deve ter acesso a
essas coisas. Posso estar falando mesmo, mas tenho quase certeza que o Yakuza começa nos anos 80 e vai se arrastando. Tanto que os bairros japoneses que ele retrata, que é de forma quase um pra um, vão sendo atualizados com a época também do jogo. Um trabalho de pesquisa bem interessante. Então esse é o The Man Who Erases His Name.
Isso.
E aí tem o Infinite Wealth. Mesma jogabilidade, não?
Não, esse já tem aí mais um combate de RPG por turno.
Que é igual Like a Dragon, o sétimo.
É isso, exatamente. Tanto é que até quando eu mandei a imagem pro Roman, eu falei, caramba, Yakuza virou Persona. Porque ele me lembrou muito Persona.
É estiloso.
O layout, isso, muito estiloso. E aí você conta, como vocês já podem ter visto aquele trailer, você vai controlar o cara...
Kiryu?
Não, é o Kiryu, é o Kazunaga?
É o do Tapa-olho?
Não, é o que tem um cabelo Black Power. O combate ele é por turno, mas assim, é um turno que eu achei um pouco diferenciado. Você não precisa esperar as ações. Você tem ataques normais, aí você vai ter as magias, você só pode selecionar e ativar uma por cada vez, né? Cada turno de personagem. E aí tem aqueles encontros aleatórios, a la Pokémon, muito parecido também com o novo estilo do último Street Fighter, que é aquele World, né? World Tour. E cara, Yakuza, então...
Ichiban.
Ichiban
Kazumi. Kasuga. Kasilda.
E aí, assim, na demo que eles liberaram, inclusive uma coisa importante para dar essa moral pro Brasil, é a primeira vez que esse jogo ele tá em exibição em um evento que esteja ocorrendo fora do Japão. Ele só foi exibido na Tokyo Game Show. A primeira vez que ele foi exibido foi na Top Game Show e a primeira vez que ele tá aparecendo fora do Japão é aqui na BGS.
Você vai saber dizer, não sei, porque eu sei que o produtor desse jogo, ele saiu. Morreu. E não sei se esses já são jogos, eu acho que sim, são jogos já, tanto um quanto outro, sem ele. Ele foi pra NetEase. Tava desde o começo, desde o primeiro, e saiu agora, mas eu acho que, eu tenho quase certeza que é sem ele. Esse Infinite Wealth, ele é continuação na timeline cronológica depois do 7 mesmo, ele é moderno.
Isso, exatamente, ele é moderno. E aí, na demo, você pode jogar ela 3 vezes, porque para cada vez que você joga, você pode fazer um objetivo principal. Na frente do stand tinha um mapa, e aí no mapa você poderia ver para onde você tinha que ir, uhum. E a cada vez que você realizava esse objetivo, ele fechava. Eu, como eu tenho aí um atrativo por essas coisas do Japão que você olha e fica com cara de paisagem, acabei fazendo o objetivo que é pra você tirar foto de homens dançando de forma sensual, usando máscara e roupas de ginástica. Porque você encontra um senhor que ele tira essas fotos dentro do bondinho.
Que?
Cara, não consigo entender nada, assim. É só jogando, mas é um jogaço. O jogo tá, os dois jogos estão muito bonitos. E é isso, eu só quero jogar porque essa saga, eu me apaixonei por ela depois que eu joguei o Steam. E é isso. Vamos esperar aí pra ver o que vai rolar quando eles saírem.
Isso aí. Esse tá sem data, né?
Esse ainda tá sem data.
É. Entendi. Então esse é o nosso retorno ao podcast. Esperamos ter mais edições e logo. Isso vai depender também um pouquinho da recepção, porque a gente gosta de perceber que a gente tá fazendo conteúdo e sendo recebido, tendo um feedback, tanto em números quanto em comentários, algum tipo de coisa que faça com que a gente reaja e fale, não, isso atingiu alguém, faz sentido a gente continuar fazendo. Então, esse é a única coisa que impede a gente não fazer mais. Então, a gente pede encarecidamente que em qual rede você tenha alcançado essa edição, dá um feedback, sei lá, comentário, like, diga que você tá vivo. Só isso, a gente já faz a gente falar, não, a gente merece continuar produzindo conteúdo nesse formato que é o de áudio, de podcast. Claro que não vai ter uma BGS para isso, mas tem milhares de conteúdos aí pra gente poder fazer fora, principalmente que agora tá cheio de jogo saindo, então tem muita coisa que falar, então seria interessante, a gente quer falar, vocês querem ouvir? Então a gente vai saber isso depois que essa edição sair. Eu agradeço muito você ter ficado até o final dessa edição, agradeço os apps também por me acompanhar aqui na BGS. Então, acesse o site supernovas.gg, que o Zap tá dando duro lá em trazer novidades do dia a dia, noticinhas mastigadinhas, reviews crocantes. Quase sempre tem jogo interessante, tá lá, review. E o review é rápido, hein?
E é importante falar que a gente não só faz review de jogo mainstream, não.
Não.
A gente
tem a nossa aula indie
lá. Indies. E, inclusive, muito jogo indie já foi analisado lá. Muito, bastante mesmo.
Isso aí. É, uma coisa que eu lembrei, que tá todo mundo comentando, Zap, só pra fechar. Finalmente parece que a Microsoft conseguiu o que queria, né?
É, para desespero de alguns e felicidade de outros, né? O acordo foi firmado e agora não tem mais volta.
Antes que a Microsoft se torne um monstro que a gente sabe que é, vamos aproveitar. Isso se traduz em jogos no catálogo dela. Então, antes que se torne R$100 a mensalidade ou algo do tipo, vamos aproveitar bem isso aí, porque a indústria está num momento estranho. PlayStation está num momento estranho, a gente não sabe qual é o futuro, não sabe o que vai acontecer com esses games, esses milhares de games as a service que a Sony queria ou quer.
Eu espero que todos sumam, explodam.
É, ao mesmo tempo que é insustentável você manter um catálogo de títulos tão AAA, não é possível você ter um The Last of Us por mês, não é possível você ter nem por 3 meses. É um balanço complicado. Mas é um negócio interessante de se ver, de se acompanhar, e a gente gostaria muito de comentar isso nos podcasts. Então, novamente, se você puder dar algum seu feedback, a gente pede encarecidamente que a gente continue o nosso trabalho aqui, beleza?
Enquanto a indústria fica nessa trevas, eu vou aproveitando o que a Nintendo lançou nos anos anteriores.
Esse backlog aí tá foda, hein? Então, gente, até a próxima edição e valeu!
Falou!